Muito bem, dia feliz de gravar Nidi com essa safada. Voltou a gravar com a gente.
Foi embora e voltou como se nada.
Duda, ela vai pegar seu lugar.
Duda, Duda, você fique na sua, viu?
Em espaço na toa.
Duda, ela tá dando um cada uma, entendeu?
Tá
cada uma frase.
Hoje.
É. Deveria, mas lá ela tá de volta, gente. Duda, ela tá de volta.
Mas hoje, pra marcar a sua volta, Bruna, hoje a gente vai falar sobre uma expressão que você inventou nesse podcast.
Tá.
O nome do podcast foi uma seguidora que inventou. Que ela mandou a pergunta, mandou Nid Conselhos. E aí entrou e virou o nome do podcast. Mas no primeiro episódio, você instituiu, você criou uma instituição chamada Vá Fazer Suas Coisinhas. E isso...
Tão simples, tão poderoso.
Virou o bordão do podcast.
É um mantra, né?
É o mantra do podcast. Então hoje...
Até hoje, de vez em quando, a galera comenta. Hashtag Vá Fazer Suas
Coisinhas. Com certeza. O povo manda assim no direct. Ah, quando eu tô triste, eu pensando, não sei o que lá, chateada com boy. Eu penso, quer saber? Vou fazer minhas coisinhas. O povo até te encontra no banheiro da balada e fala, minhas coisinhas.
Foi mesmo.
Então, assim, pra quem não sabe o que é fazer as coisinhas, a gente vai introduzir. E vamos desenvolver aqui como fazer as suas coisinhas ilumina a sua vida. Como é importante. Não é um episódio bobo. Fica até o final que você vai entender o porquê. Que é mágico essa expressão. Explica.
Como surgiu o fazer as suas coisinhas, pra quem não pegou o primeiro episódio?
Um belo dia, 4 e pouca da tarde, tava lavando minha louça, aí essa garota me liga em Recife ainda, aperreadíssima com macho, falando macho, eu lavando a louça, eu, minha irmã passada, velho, ela tava tão aperreada.
Nem eu lembro o que eu falei.
Não tava, bicha, contei com o telefone.
É.
Aí eu lavando a louça, assim, eu disse, Camila, vai fazer tuas coisinhas, pô, tenho certeza que tu deu um monte de coisinha pra fazer.
Só, com essa frase...
Momento eureka.
Ela resolveu o meu problema.
Foi.
Que eu tinha acabado de separar, pra quem não viu a história no primeiro episódio, de um relacionamento super longo, mais longo da minha vida, eu tava completamente perdida. E aí tinha um cara me paquerando, que ele era muito bom de paquera, era um lobo, né? Que sabe, experiente.
Sim.
E aí tava conversando comigo muito tempo, era muito boa a conversa dele, então eu estava, tipo, inebriada com a conversa. Só que não andava, eu não entendi. Sabe aqueles caras que só quer confundir você?
Tão memorável que eu nem me lembro quem era.
Lembro assim. Era famoso, inclusive.
Eita!
Eita!
Lembrei.
É bom que dá pra contar fofoca, que as gatas não lembram, né?
Nossa, sim, eu não
sei. Mas depois eu descobri que ele era especialista em fazer isso, entendeu? Ele é especialista em fazer isso. Podre. E aí tava me endoidando. E aí Bruna falou, vá fazer tuas coisinhas. Eu, quer saber, realmente, vou fazer outras coisas pra me distrair. Tem mil coisas pra fazer. Por que que eu tô focando tanto... nessa questão com esse rapaz.
Sim. É um dementador, né? Que é um energia.
E aí, você tava lá esperando o cara pra aparecer pra decidir a sua rotina.
Isso, a minha vida. Não era a minha rotina.
O dia, aquele final de semana.
Uhum. Amiga, eu fui pro Rio. Inventei toda uma história pra ir pro Rio. Só pra postar o location. E o garoto me dá um oi. Ele não deu.
Ó. Meu velho.
Cara, mas é muito louco como a gente, de fato, tem que estar observando as nossas coisinhas. Porque você sabe que tem um final de semana aí atrás, que eu me dei conta no domingo, que eu estava o final de semana inteiro esperando o gato aparecer. Eu não tinha, olha só, até eu que me julgo muito esperta. Passei o final de semana esperando sexta, sábado, meio ali, de sobreaviso.
Mas é todo mundo exposto a isso, viu? Todo mundo aqui tá exposto
você
a essa...
Você vai ficar esperando, vai dar certo.
Essa mágica.
E aí, quando foi no domingo, eu falei, o quê? Eu passei um final de semana esperando o gato decidir que decidir o que ele quer, que ele não quer. Aí, quando você se dá conta que você precisa fazer suas coisinhas, aí no domingo eu falei, não, eu vou fazer minhas coisinhas.
Só domingo, amiga.
Foi.
De sexta. Mariamos.
E esses dias, viu? Aos 39 anos. E me achando super esperta. Aqui, dando conselho pra vocês.
É muito poder, pô, que a gente dá pro outro. Quando a gente, né, tipo...
Muito poder.
O outro tem um poder sobre o nosso humor, sobre a nossa rotina, do que a gente tá afim de fazer, se a gente, né, dá deliberadamente.
Mas eu acho que isso é quando a gente tá desconectada.
Consigo mesmo.
Isso é quando a gente tá desconectada. Então, por isso que é importantíssimo identificar as pessoas que são de confiança, porque essa conversa que eu tive com você no dia que você tava lavando louça, eu não teria com qualquer pessoa.
Sim.
Eu só me abriria daquela maneira, nua e crua, talvez pra você e pra mais um.
Sim.
E você... deu uma opinião assertiva que foi ferramenta pra mim, entendeu?
E você conseguiu me fazer essas coisinhas?
Foi pro Lollapalooza depois.
Foi?
Olha aí, coisinha boa da roxa, velho.
E eu tava pronta pra ir, tava agoniada. Imagine. Eu pronta pra ir pro show, cheia de coisa pra fazer e pensando nesse Exu.
É uma dinâmica que gera uma dependência emocional.
Pois é. Mas assim, pra vocês, o que que significa originalmente fazer as suas coisinhas pra vocês?
Eu acho que pra mim fazer as minhas coisinhas é voltar o foco totalmente em mim. É voltar o foco exatamente na minha vida, nos meus desejos, quem eu sou.
Sim.
O que eu gosto de fato fazer é muito fácil. Mesmo a gente que se conhece um pouco, é muito fácil a gente se perder com o externo, com as coisas que estão acontecendo, às vezes Sim. com um desejo. Nesse caso aí, eu tava empolgadinha com o garoto. Então, assim, você se perde um pouquinho na empolgação, né? É um pouco normal também, mas eu acho que a gente Sim. tem que ficar atenta. Então, eu acho que você fazer essas coisinhas é voltar pra gente.
Exato. E quando a gente né, volta a atenção pra gente, a gente tá mais propícia, tá mais conectada de se conectar também com pessoas que tem mais a ver, né? Que Sim. tornam essa dinâmica de você estar empolgada uma coisa saudável e não Sim. uma coisa dependente.
É, e aí vai um ciclo louco, né? Porque com pessoas que mais tem a ver, você frequenta lugares que mais tem a ver com você, né? Do que Sim. ficar meio perdida sem saber pra onde você vai.
Eu acho que a pessoa fica... Quando a pessoa... Pra mim, eu acho que é muito do que vocês falaram. Fazer suas coisinhas, vocês... furar a bolha, às vezes, da fantasia, da preocupação que você tá e voltar pro concreto. Porque muitas vezes, principalmente pra mim, o fazer uma coisinha, às vezes não é uma coisinha tipo, ah, Raul, ir pra uma festinha. Uhum. Às vezes é fazer a tarefa que eu tenho que fazer naquele dia do meu trabalho.
Exato.
É fazer uma obrigação.
Exato.
É pro cérebro, tipo, entender que você tá fazendo algo por você, para você.
Você volta pra sua realidade concreta,
Sim.
porque tem alguma coisa que tá te levando pra fantasia, e você executa tarefas. Pode ser um dia que você não esteja animada, mas você tem suas coisinhas pra fazer. Uhum.
Sempre vai ter.
Às vezes é uma obrigação, você vai lá e faz. E a sensação de checar uma caixa do feito, ela é muito forte.
Você se sente poderosa, a autoestima vira outra.
Isso.
Bom, a gente tá numa semana muito louca de trabalho, mas a gente tá realizando um monte de coisa, então assim, não dá. A gente se sente super bem, né?
Sim.
De realizar as coisas.
Porque você realizar, principalmente uma coisa que você não está afim de fazer ou uma tarefa difícil, é recompensa. Peso 2.
Sim.
Porque você fala, eu além de fazer, ter conseguido fazer, fiz uma coisa que eu não estava afim.
É, exato.
E, gente, isso vai da ginástica de manhã até ou à noite, sei lá, a hora que você
vai.
Até uma planilha no Excel.
Né? Exatamente. E eu acho que essa expressão, nesse caso do boy, era tipo assim, tirar o foco do boy, fazer outras coisinhas, mas também pode servir para um trabalho que está te estressando
Sim.
muito. E você fazer suas outras coisinhas, porque as coisinhas envolvem vários tópicos, né? A gente tem coisinha de amor pra fazer, coisinha de amiga, coisinha de trabalho, coisinha pra gente sozinha, quieta.
Sim, tudo que for agregador, né? Que somar, que iluminar, que chegar pra, tipo, botar você pra cima, eu acho que é válido.
E o balanço, né?
Sim.
Porque o banco não fica em pé com um pé só, né?
É.
E vou fazer uma pergunta aqui. Por que que vocês acham que, às vezes, a gente é colocada... no lugar da gente fazer as nossas coisinhas como egoístas?
Ai, eu sou uma pessoa...
É mesmo.
Que
tu já
não
sabe.
Sei de onde isso veio.
É mesmo.
Mas eu penso muito em mim.
Eu demorei pra chegar aí.
Eu
ainda tô trabalhando bastante nisso.
Eu não, e eu não me acho ruim por isso, sabe?
Sim.
Porque eu acho que você se conhecer e trabalhar, você... é um bem para os outros também.
Total.
Porque otimiza todo mundo que está ao seu redor, entendeu?
Sim.
Porque você não ser uma pessoa dependente é muito positivo para tudo. As suas relações, o seu entorno fica melhor.
Sim.
Porque você está bem sozinha.
Assim, a sua individualidade está bem trabalhada.
Exato. Então, tudo que se aproxima de você não cola merda.
Sim.
Porque a merda só cola quando você está mal trabalhada.
Você está desconectada.
É. E aí cola gente interesseira, cola boy errado, cola tudo que é sugador de energia, amizade tóxica. E quando você faz suas coisinhas direito,
Exato.
Que também inclui socializar.
Sim.
Né? Quando precisa, você fica mais firme no mundo. E aí você só dá o seu tempo pra quem realmente merece.
É, tirar da cabeça essa ideia de que pensar em si mesmo é egoísmo. E que egoísmo é uma coisa ruim, né?
Eu acho que...
pode ser uma coisa positiva.
Super.
Eu falo um pouco por mim, assim. Eu acho que a gente tem que ter uma consciência de que a gente merece a mesma atenção que a gente dá pros outros, sabe?
Totalmente.
Isso é um exercício muito grande que eu tento fazer comigo o tempo inteiro. Porque é muito mais fácil pra mim, eu não sei, né, sei lá, dar mais atenção pros outros do que pra minha vida, entendeu?
Uhum. É, tem uma frase, esses memes do Instagram, né? Essas fotinhas de frase de efeito, que é tipo, se você é uma doadora, você tem que se aproximar de pessoas que também doem.
É uma
senão
boa
você
saída.
Vai ficar doando, doando.
Exato.
E a pessoa que não doa, aí gera aquela dinâmica da dependência. Deus. E aí você não faz seus pedidos.
Mas isso, graças a Deus, eu consigo. Eu só tô cercada de gente que a troca é verdadeira, assim. Quando eu vejo que não é, eu corto logo de início, assim.
Tchau.
Eu não consigo ter me cercar de pessoas que não...
De dementador.
De sugadores.
Só em Harry mesmo.
É.
Só em
Harry. E tem gente que... Porque tem gente que até te suga nem tá sabendo que tá te sugando, né? Mas tem gente que te tira muito a energia.
É. É, eu acho. Tem que identificar e tem que tirar. E o que, que vocês acham que é, tipo assim, uma pessoa luminosa, magnética, assim? Porque tem gente que você olha... E você, tipo, caraca, não consegue tirar... Não consegue, tipo, atrair. O que consiste, assim,
pra de você? De quem foi hoje mesmo que a gente tava falando? Que a gente falou que a pessoa nem... Não vou poder falar aqui, né? Mas que nem ela não era, né, considerada tão bonita, mas que você fica falando, que a gente tava falando que prendia a atenção.
Eu acho ela linda. Esteticamente também.
Ah, esteticamente, sim.
Sim.
Mas também tem um lado de, às vezes, a pessoa não ser uma estética, tipo, que você acharia bonita ou sei lá o quê... E a pessoa ser tão massa, tão legal...
Eu posso, vou pegar aqui um negócio pra ilustrar, pera.
Que gente, você acha ela?
Enquanto você pega, tem um exemplo, né, Camila, que a gente foi num curso um dia desses. Lembra? Você lembra desse dia?
Eu lembro muito. Isso aqui a gente vai exemplificar aqui. Nossa,
que bonito, o que é isso?
A roupa de arte.
Caramba, caramba, que coisa mais linda do mundo.
Carimba. Não sei. Isso é muito lindo.
Então, quem não tiver quem tiver ouvindo a gente, imagina. É uma caixa de acrílico com um item dentro.
Uhum.
E aí a gente fala muita coisa, tipo, o que é bonito e o que é feio?
Uhum.
A gente fala assim, aquela pessoa ela é bonita dentro de uma caixa de acrílico. Ela é esteticamente bonita.
Dentro dos padrões que a gente estabelece.
Sim,
bonito,
claro,
né? Conta-se muito isso nessa
acumulado em mais de 30 anos de
exato,
vivência nesse mundo.
Da nossa vivência, mas
exato.
Desde que o mundo é mundo.
Mas quando tira a caixa de acrílico, que você vê a pessoa falando, vê como ela se posiciona, como ela se porta, como ela se coloca no mundo, ela pode ficar feia.
Total.
Ou ela pode ficar lindíssima.
Muito linda. Que foi o que aconteceu com a
gente. Aconteceu com a Mila e eu, gente. A gente tava num curso. E aí, ia aparecer um menino que...
Ah, essa risadinha falou tudo, velho.
Eu e ele assim, ó.
A gente olhou, o menino olhou, a gente olhou pra ele, nossa, que menino feio, pensando...
Não, ele era feio, ele era okzinho, né? Uma carinha assim, okzinho.
É, era uma cara ok, assim.
Mas tinha uma voz estranha, um tom de voz... Sei lá, a gente olhou e falou assim, ó.
Mas um minuto que esse rapaz começou a falar, eu falei, em um minuto
ele
a gente
começou
vai
a palestrar. Ele começou a palestrar. Aí um minuto de palestra.
Aí ele falando da empresa dele, de tudo que ele tinha realizado, das campanhas que ele tinha feito. Em 2 minutos ele era o cara mais lindo
da sala.
Da sala.
Ele fez as coisinhas dele, né? Direitinho.
Ele fez. É. Amiga, as coisinhas dele estavam executadíssimas, direitinho.
Assim, não queria puxar muito pra esse lado, mas assim, a mulher ela é ensinada a fazer as coisinhas dos outros, né?
É.
A vida inteira.
Por isso que ela para de fazer a dela.
Porque as coisinhas dos
que
outros.
É isso, de servir, né? A gente é ensinada a servir
a fazer
o
de agradar.
É. E aí, quando a gente faz a gente fica com fama de egocêntrica.
Total, entendeu? É isso mesmo.
Mas eu vou contar um exemplo inverso.
Posso guardar o garoto?
Entenderam, gente? Uma pessoa no acrílico. Eu vou contar uma outra história, se a gente, qualquer coisa a gente corta. Mas teve um caso inverso.
É.
Que a Camila e eu fomos também numa outra situação, que a gente entrou numa sala e o garoto dentro...
Volta. Dentro da caixa.
Quem é o menino?
Ah, já sei.
Percebe quem era?
Sim.
Estava. A gente chegou e o garoto, imediatamente, ele era dentro dessa caixa de acrílico aqui.
Um gato.
Perfeito. O garoto era perfeito. Tom de voz perfeito, visão perfeita, tudo perfeito. Pra ele, o que ele falava, a gente demorava muito. Eu, pelo menos, teve uma parte que eu não conseguia prestar atenção no que ele tava falando, Bruna.
Assim, passada.
Passada. Ele tinha tudo. Ele tinha a beleza dele falou mais alto do que as coisinhas dele ali, no caso. Só que o mais louco que aconteceu, conforme a gente foi conhecendo as coisinhas dele, ele perdeu o interesse.
Eu continuo achando ele um gato.
Ei!
Mas.
Nem sei. Também, depois a gente mostra.
Não, mas você tá com essas dúvidas aí também.
Não, mas totalmente não é. É só dentro
só
da caixa.
Só isso.
Continua achando um gato.
Dentro da caixa.
É, mas assim, perdeu o interesse. Não é uma pessoa que você se envolveria em alguma coisa com ele, né? Minha gente, me perdi agora, né? No papo de tantos exemplos que a gente tava dando.
Não, mas eu acho que a grande questão do vai fazer suas coisinhas é que pra fazer as coisinhas, você tem que saber o que elas são. Primeiro de tudo.
Das mais simples, das mais
simples. Precisa ser uma grande brisa. Mas as coisinhas que te dão prazer, você precisa saber o que você gosta primeiro. Uhum. O que te faz bem, o que te compõe. O que te circunda pra compor a sua vida. Né?
É um grande convite ao autoconhecimento, né?
É, exatamente. E quando você identifica, você tem sempre essa estradinha de escape construída pra você pegar ela quando alguma coisa estiver te sobrecarregando.
É importante você ter uns top 5, assim. Sim. No meu top 5 de coisinhas que iluminou a minha vida, eu diria que era, sei lá, viagens, das pequenininhas às mais longas, amigas.
Amigas é muito importante.
Amigas, eu não seria nada na minha vida sem as minhas amigas, gente, isso aí é fato. Eu Sim. não seria, não sei se eu estaria aqui hoje, não. É, família também é muito importante. Trabalho.
Trabalho
é muito, velho.
Gente, muito.
Você realizar o seu caminho no trabalho é muito importante. E qual é a última coisinha que ilumina a minha vida?
Amor.
Amor.
É, várias formas.
A gente começou o episódio falando de um exemplo que era relacionado ao amor de uma maneira negativa, né? Relacionamentos de uma maneira negativa, mas o relacionamento saudável ilumina muito a vida da gente. Acho muito importante a gente se relacionar.
E às vezes não precisa nem ser um grande relacionamento. É o que a gente fala, às vezes uma paquerinha, uma coisinha aí já ilumina seu
dia. Já mudou de ideia. Porque ela fez um episódio inteiro sobre que tava puta, que o menino ficava só com
mais amiga, não. Mas acontece que mudei de ideia se eu estou saindo com o menino. Entendeu?
Entendi. Se tá acontecendo, se não
se
tá
só acontecendo, por exemplo. Se tá acontecendo, a gente se encontrar.
Aí pode ter um kikizinho.
Ai, mano, não me
Uma mensagenzinha ilumina a sua vida.
Ai, com certeza.
O quê?
A vida, ó, você trabalhando ali sem uma mensagenzinha ali.
É, triste, né, amiga?
Apagadinha. É uma vida apagada, entendeu?
É triste.
A gente.
Ai, ai.
Eu tava com disse, viu? Beleza, muito.
Camila e eu tava voltando do avião esses dias aí dessa viagem. Eu mandei um petizinho, ela mandou o olho, mostrou o outro. Na hora a gente é.
Ah, era a mensaginha, né?
Mensaginha.
É. Vocês viram o Just Like That de Carrie? O Carrie novo, né?
Sim,
vi. Que tem um momento que ela tá voltando de algum lugar e aí ela olha o celular e aquele professor manda uma mensagem pra ela. Acaba o episódio assim.
Sim.
E aí, tipo, ela dá um.
Uma coisa inesperada, né?
É, dá um foguinho. Sim. Um foguinho nela, assim. Sim, tudo compõe, tudo é importante, gente.
Qual que é o seu top 5 de coisas que iluminou sua vida?
Caramba.
As coisinhas.
Acho que família, amigos, amor. Viajar também me preenche muito. Agora, trabalho. Tipo, eu falei em quinto trabalho, mas na verdade, atualmente, o trabalho tenho falado bastante, assim, na terapia, inclusive, Sim. também. Como faz parte da minha identidade, velho?
Muito.
Porque quando a gente faz o que a gente ama, faz parte da gente, né? E aí, tipo, eu percebo, tipo, ultimamente falando sobre isso mais, que é uma coisa que me ilumina muito, assim. Real, quando eu tô fazendo o que eu amo, parece que tem um holofote, assim, em mim, internamente, sabe?
Mas, gente, só um deles.
Reforça o seu pilar.
Exato. Você escolheu. Pilar. Pronto, a palavra é muito boa.
Você escolheu fazer o que você faz.
Sim.
É. Então, isso é você, né? Então, Sim. você fica realizada quando você tá fazendo.
Exato. A realização ajuda a gente a se sentir iluminada. Sim.
Não, eu digo que eu não consigo me descolar do meu trabalho, mas não é num sentido muito bom, na real, das coisas. Sim. Porque eu também, por exemplo, a gente não trabalha, a gente não posta o final de semana no GE. Não sei se vocês já sabem, porque a gente tem chama GE Desconecta, que a gente de fato desconecta pra fazer outras coisas da nossa vida. Então, assim, não descola, mas a gente tem o tempo nosso pra fazer outras coisas. Não é aquela dependência de trabalho, porque isso aí é um problema.
Nada demais é bom.
Exato.
Nada demais é bom.
Seu top 5.
Meu top 5, trabalho, não tenho nenhum pudor de dizer, que eu acho que tem muitas mulheres que devem ter, né?
Sim.
É como a gente falou antes. Quando você escolhe o que você faz, é uma coisa muito forte. Nem todo mundo tem esse privilégio. Então, de fato, quando a gente tá executando uma tarefa que a gente se sente apta e bem, e a gente executa bem,
Sim.
isso é uma coisa muito poderosa, muito forte.
É muito poderoso.
Então, eu, de fato, recorro ao trabalho quando eu tô precisando de um gás extra,
Sim.
quando eu tô triste por alguma coisa. Eu acho que o trabalho, ele dá uma uma pimenta a mais ali, um cálcio.
Sim.
Você tem que identificar o que te dá cálcio, realmente, que você precisa pegar.
Porque o trabalho mostra, dá luz ali, tipo, ao dom que você tem, né?
E outro, o relacionamento, você depende de outra pessoa.
É, sim, o trabalho
pra ter um sucesso.
Trabalho,
claro, você depende de outras coisas. Mas o trabalho, às vezes, depende só de você.
É.
Então, é uma chance que você tem de ter uma afirmação aí, cara, boa.
Sim.
Muito bem. Que é só você.
Interna.
Então, isso reforça a autoestima de uma maneira muito forte. Mas, sem dúvida, amigas e família. E eu acho que a amizade feminina tá num momento muito especial. A gente já falou disso também.
Uhum.
Que eu acho que como a vida tá ficando mais individualista, os tempos das coisas mudaram, dos relacionamentos amorosos estão em mudança, a amizade ganhou um papel muito importante no box, na caixinha do relacionamento, né? Porque é um relacionamento que você conta. Uma amizade verdadeira vai até o fim, muitas vezes.
E eu acho até melhor, porque não tem uma coisa meio, não sei se a palavra é certa, passional, né? Relacionamento tem aquele envolvimento grande que você sente muito. Na amizade, eu acho que ela é mais estável, o sentimento.
Total.
Eu acho que é um relacionamento ainda com benefício maior do que o relacionamento amoroso,
sim,
né? Você consegue contar melhor na estabilidade, assim.
E eu acho que eu gosto muito também, adoro me relacionar romanticamente também. E fazer coisa sozinha me deixa me sentir muito luminosa e poderosa.
Gente, esqueci de falar isso.
Fazer coisa sozinha, tipo assim, eu me adoro, eu me basto ficando sozinha também.
Sim.
Então, tipo, isso quando você consegue, tipo, aproveitar, é forte.
Pô, louco, outro dia era sábado à noite, mandei uma foto pras meninas do grupo. Eu sábado à noite, na minha casa, assistindo um seriadinho, eu estava
feliz.
Menina, era uma paz plena. Era assim, não te queria mais nada na minha vida, assim. Eu preciso muito estar sozinha também. É muito importante.
Também. Eu me recarrego.
Eu também. Sozinha. Nossa, eu também. Eu preciso muito estar sozinha.
Sim. E também, sabe uma coisa que eu pensei agora? Quando eu faço algo que eu sei... Algo que eu queria fazer há muito tempo, pela primeira vez. Tipo, quando eu...
Também.
Ah, vou fazer, é, velho. Sabe? Tipo, sem pretensão nenhuma. Exemplo. Comecei a fazer aula de pintura agora, que eu tinha um monte de trava com pincel. E tô percebendo agora que essa trava era, tipo, coisa da minha cabeça, assim. Que quando eu começo a ficar mais livre fazendo, eu me sinto muito bem por dentro. Tipo, passo em 10 minutos a aula, eu chego em casa satisfeita, feliz, tipo, inspirada, tá ligado? Tipo, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer mais, coisas pela primeira vez, sabe?
Sim.
Porque às vezes a gente fica tão imersa ali, tipo, no nosso dia a dia, ocupado, enfim, que a gente fica sem querer botar energia em algo que a gente nunca fez, por medo, ou sei lá o quê. E eu tô gostando de fazer coisas pela primeira vez.
É engraçado que a gente tem uma resistência muito grande a fazer coisas pela primeira vez.
Sim.
Eu lembro que agora eu fui pra viagem da Amazônia e aí eu descobri, já depois que eu tinha aceitado, que a gente ia dormir em rede. E eu fiquei...
Eu nem espero.
Quantos dias?
Uma semana.
Eu só falei nisso.
Hã? Era quantos dias?
Acho que foi... São cinco dias. Eu só sei que, assim, eu não conseguia pensar em outra coisa, a não ser, meu Deus, eu vou dormir numa cama, pra mim.
Será que eu vou dormir, né?
Muito importante. No final das contas, eu deitei naquela rede, eu dormi todos os dias, que eu não apagava e dormia. E aí, então, depois, você sente uma sensação de, tipo, depois que eu dormi nessa rede, eu sou capaz de qualquer coisa, sabe? Você se sente muito capaz quando você faz uma coisa que você tem uma resistência, né?
É, então, é mesmo. Pronto, foi essa sensação da primeira aula de pintura. Quando eu saí, eu fiz... Como é que eu não fiz isso antes, velho? Adorei. E eu fiquei pensando há meses, sabe? Por que eu não marquei logo? Tipo, aí aquela recompensa, né, do cérebro. Tipo, tá, que bom que você fez. Que bom que você foi atrás.
Parabéns.
Parabéns, Foi fazer suas coisinhas.
Sim.
Literalmente.
Mas pra ter tempo de fazer suas coisinhas, é importante dizer que o dia só tem 24 horas. Então vocês têm que ficar atentas a quem não vale o tempo de vocês, as experiências que não valem, as pessoas que não valem.
Sim.
E ir limpando uma vez ou outra, fazendo aquele faxinão, pra que você use o seu tempo.
É, não só isso, coisas que você consome, né? Tipo,
sim.
Internet, aquela...
É, nossa, sim, isso tira a luminosidade completamente.
Total, a pessoa...
A gente tem que
ficar muito policiar, né?
Muito tempo.
Sim.
É, eu não, sei lá, 15 dias atrás eu apaguei o Instagram, fiquei uns 8 dias sem o Instagram, foi topper.
É bem bom também.
Eu tô bem ansiosa pro nosso final de ano, que também o Jé fica tirando as férias coletivas pra gente, pra ficar deletar de vez, assim.
Amiga, eu fiz um monte de coisa que eu tava postergando. Inclusive, tipo, leitura matinal que eu não tava fazendo, tá ligado? Tipo, praticar pintura que eu não tava fazendo depois das aulas. Então, tipo, eu indico, assim, realmente. A gente tem que prestar atenção no que é que tá...
Sugando,
baixando energia. E é muito sutil, não é uma coisa tipo, né? Pode não ser uma coisa tipo drástica.
Sim.
pode ser uma coisa muito sutil.
É
assim.
Um dimmerzinho, o dimmer.
É, o dimmer da luz, é.
Gente, outra coisa que eu não falei aqui, vou falar a sexta, porque se eu puder dar uma dica pra alguém na vida, é faça um exercício físico.
Nossa,
todo
sim.
dia.
Sim.
Isso muda a vida.
Muda a vida.
Do ser humano. Sim. Acho que quem...
Suar, né?
Nossa senhora, gente. O seu pique é outro, o seu foco é outro, sua relação com o outro é outra.
É outra.
Sua relação com o trabalho é outra. É químico, a gente precisa disso, sabe? Sim. A gente se sente muito mais saudável, com muita mais energia. Então isso aí também ilumina a minha vida loucamente, assim.
Então todas concordamos que uma pessoa luminosa, iluminada, é uma pessoa que identifica o que gosta e que tira tempo pra fazer as coisas dela. Né? E se dedicar a ela.
Sem
mesma.
Culpa.
Sem culpa.
Ai.
É. E consegue, tipo,
sem culpa.
Gostar também de ficar na sua companhia e tudo
Sim.
mais. Uma pessoa que sabe o que quer, né?
Sim.
O que não quer. Também.
Exato, porque.
Nós... A pessoa que sabe dizer não, né? A gente tem que saber dizer não.
É.
Às vezes a gente vai sendo levado assim, pela situação, a gente tem que entender e falar, não, peraí, isso eu não quero fazer.
Viram como. As coisinhas é muito mais profundo do que
são
você.
Muito profundas, né?
É,
porque a gente fala um negócio que acha que é simples.
É um conceito profundo, mas desde que você entende, vira a religião
vira
na sua
religião,
vida, né?
É.
A gente pode abrir a igreja,
podemos.
A igreja das coisinhas.
E chegou a hora de um momento muito esperado, que é o nosso conselho luminoso. A gente se acha muito para dar conselhos.
É mesmo?
Mas eu tô muito feliz, porque esse episódio é um oferecimento de Nívea, que está lançando o Lumenos 630. Vamos falar depois do conselho mais sobre esse produto, que também é um conselho para você usar.
Exato.
E a gente abriu o caixinho de perguntas e temos uma convidada que quer pedir um conselho para essas três pessoas que nem sabem nem o que elas querem da vida dela. Quanto mais vão falar da vida,
a gente sabe.
Brincadeira.
Sim, é o que a gente
tá ligando, viu?
A gente sabe o que a gente quer na nossa vida em vários aspectos.
Alô?
Quem fala? Quero saber quem fala.
Camila.
Oi, Camila, aqui é a Nelise, tudo bom?
Tudo bem.
Camila, é o seguinte, você tá participando do quadro Conselho Luminous. E aí a gente quer discutir aqui a sua...
Gente, eu preciso falar. Por coincidência, é a melhor pergunta foi de uma amiga de Bruna. A gente tá ligando pra ela, não tá com essa cara mais.
Oi, perfeita!
A gente não vai
Pronto,
mentir,
já,
a gente não sabe, a gente não sabe mentir. Vai, Camila. Eu já te conheci, na verdade, no canal aniversário da Camila.
Já,
né? Eu lembro que eu dei um oi.
Oi.
Eu vou fazer uma pergunta bem... Que eu quero saber de verdade.
Tá. Vai, toma.
Quando o cara dá um vácuo no WhatsApp... Você aí atrás é muito emocionada.
Me explica um pouquinho mais. Não é um pouquinho mais de contexto.
Nossa, assim, dias sem te responder.
Dias?
Dias, assim, tipo, três.
Peraí.
E você fica mandando.
Sem te responder.
Uma mensagem.
A última
mensagem.
A última mensagem foi mandada por você?
É, foi.
Dizendo o quê?
Perguntando se o dia dele foi bom.
Ah,
alguma coisa assim.
Ai, que ódio desses machos doido.
É uma coisa bem emocionada,
é.
Mas que deixar no vácuo também.
Tem que deixar no vácuo, amiga.
Vá fazer suas coisinhas.
É.
Eu tô bem emocionada.
Tu mandou já? Tu já mandou?
Ah,
e o que tu mandou?
Vou deixar no vácuo.
Não, mas peraí. Aí ele pergunta se você mandou um dia. Como é que seu dia? Daí três dias depois você mandou o quê?
Perguntei, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tá lá, azul. E
continua
no vácuo.
Eita.
A gente é muito legal, né, velho? Porque a gente ainda se
eu
preocupa com o macho.
Eu queria saber se eu tava muito emocionada.
Tá.
Então tava.
Tá.
Amiga, você na verdade tá sendo emocionada com a pessoa errada, velho.
É.
Só isso.
Perfeita.
Você não sabe?
É.
Que ódio.
Ué, mas olha, peraí, vamos lá. Infelizmente, às vezes, isso pode acontecer pros dois lados. Vai ter um dia que um menino vai ficar falando com você, você vai dizer, eita, não tô tão afim de responder assim.
Total, pode acontecer.
E talvez
eu
não.
Eu sei deixar a pessoa no vácuo.
Eu também não sei, gente. Mesmo quando eu não tô afim, eu demoro, mas eu dou um esforcinho.
Somos educados, né?
Resposta educada.
É,
exato.
É verdade. Ele é mal educado.
É muito chato o vácuo, né?
Ô, Camila, mas quantas vezes você ficou com esse cara? Só pra gente ter um contexto maior.
Já tô uma sexta vez.
Eu amo.
Caraca.
Assim, contando de cabeça.
O que é isso, contar de cabeça?
De cabeça.
Mas, de memória.
Que eu lembre.
Você
tá meus pés.
E aí você tava... E você tá super afim dele.
super afim, não, mas eu queria repetir a dose, ficar, sei lá, né? Dar uma continuidade e tal.
É, eu acho que você pode ficar tranquila. A vida vai conectar vocês, se tiver que ser na hora. Sim. Tipo assim, porque vocês dois estão numa vibezinha de só um lancinho. Então, se as agendas baterem pra um lancinho novamente, vai fluir naturalmente. Mas acho que você não precisa gastar energia mais com isso.
Isso, e não se coloque nesse lugar de tipo, estou sendo emocionada demais, não. Porque você só tá sendo uma pessoa,
não, tipo. Ele quer transar, né? Ele que tá, tipo,
eu talvez. Não, eu fazendo esse drama.
É. Então você tá sendo prática, na verdade.
Isso.
Então quem é prática.
Eu também não queria saber se eu tava sendo emocionada. Eu tava sendo uma mulher prática.
Eu acho que no seu caso, não importa.
Total.
Se você tá sendo emocionada ou não. Porque você quer uma coisa muito prática. Você simplesmente teve uma resposta direta de não vai rolar agora. Então, tá tudo bem.
Sim.
É, né?
Beijo, tchau, thank you, next.
Gente, obrigada.
Mas não,
acho que... É, pode focar, fazer suas outras coisas na vida, de repente começar a responder uns outros bosses. Tô sabendo aí que tem vários.
É, gata. Beijo, meu amor.
Tchau, amiga.
Até a próxima. Esse foi o nosso conselho. Vocês acharam números o nosso conselho? Eu achei números.
Eu acho que, na verdade, eu acho que só de ter um grupo de apoio te dizendo você não está louca, ou que você está tudo bem, o que você está fazendo, tudo bem, tá afim do cara, tudo bem. Eu acho que a diferença na vida é essa aí.
Sabe, puta? Porque essa narrativa do vácuo, olha o que já faz a pessoa pensar. Tipo, pô, tô sendo emocionada demais.
É.
Pô, não devia ter demonstrado. Pô, não deveria ter falado. Tipo, meu irmão.
E sabe o que é pior?
Isso é um atraso de vida.
Amiga, sabe que o silêncio é o problema? Porque começa a gerar na cabeça da menina: o que que eu fiz isso? O que será que eu fiz errado na última vez?
Mas se você tem as coisinhas feitas, você olha e pensa. Encara o fato como fato.
Sim.
E segue vida.
Sim.
Você não pode depositar na mão do outro a responsabilidade de explicar as coisas sempre.
Sim.
Não é assim que a vida roda.
É,
as pessoas não sempre vão parar a explicar a intenção delas. Nunca, quase nunca elas explicam a intenção clara.
Não colocar no lugar do outro a responsabilidade.
De ser bem resolvida.
De ser bem resolvida, de se colocar pra cima. Não, né?
E de conseguir ler, tipo, de uma maneira prática. Ela queria transar. O cara não queria transar com ela naquele momento.
É, mas é clássico do homem hétero, né? Achar que porque a mulher tá sendo prática, de tipo, ir atrás e etc. Tá achar como apaixonada e emocionada. Quando a mulher tá só querendo transar.
Mas às vezes a pessoa só não tá afim de responder, tipo, sei lá. Não é legal.
Porra, mas seja educado, velho.
É, amiga, depois de uma pessoa que já saiu 6 vezes...
É, 6 vezes é foda.
Não dá. Educado, mãe. Seja educado.
6 vezes não dá.
Eu acho que assim, você pode não querer terminar um casinho. Você não precisa estar querer gastar sua energia. Mas você vai demorar
mais. Respondendo de uma maneira mais...
É, a pessoa vai entender, entendeu?
Sim.
É o vácuo não faz a pessoa entender, faz a pessoa ficar com cara miolos.
É isso que eu disse. Começa a pensar, o que eu fiz da última vez? Meu Deus, o que
faz a pessoa ficar confusa, não vai entender exatamente o que aconteceu, né? Pelo menos é o que eu acho.
Sim. A gente tem mais uma pessoa aqui que eu vou dizer pra vocês, gente. Esse é o mal da nossa era.
O quê?
A Carvalho de Judice. Chamar ou não um boy pra sair. Gosto de conversinha mole, mas quero conversar pessoalmente. Eu vou deixar a Camila dar esse conselho no menos aí.
Eu acho que pode chamar de uma maneira leve.
O que é uma chamar para sair de uma maneira leve?
Tipo assim... Chamar, tipo assim, ah, vamos tomar um sorvete? Tipo assim, uma coisa, tipo, divertida, assim, sabe?
Despretensiosa.
Despretensiosa, é. Assim. Ah, tipo...
Ou então, tipo, vou pra uma festa. Bora ver se você manda.
Ou assim, tipo, tô indo pra uma festa tal, legal, vamos encontrar de turma. Ou, às vezes, mandar uma mensagem. Eu adoro essas mensagens, assim, tipo... Olá, senhor fulano. Gostaria de agendar um horário com o senhor para tomar um sorvete tal, quinta-feira.
Tipo divertido, assim, né?
Divertido.
Leve. É, sempre tem aquela coisa tipo date, saída, né?
Programação.
Eu odeio isso.
É. Isso é que torna a parada mais.
Mais séria, né?
Tensa.
É, mas acho que dá pra ir chamando e dar umas bicadinhas, assim, né?
Sim.
Eu acho.
É. Essa da festa eu acho maravilhosa. Tipo, ó, vou estar lá. Bora.
Ninguém se compromete. Exato. Se tiver ruim, sai pela tangente.
É.
Gente, então é o seguinte. O Conselho Luminous é um quadro que a gente criou em parceria com a Nívea, que tá patrocinando esse episódio. Porque Nívea está lançando o Luminous 630, que é um sérum anti-marcas escurecidas. E ele tem 3 tipos. Ele tem pra pele acneica com ácido salicílico, é uma textura super em gel. que ele trata a pele acneica e ao mesmo tempo ele reduz as marcas escurecidas em até 2 semanas, você já consegue ver a diferença. Uhum. E o seu, Cami?
O meu tem colágeno, porque é o anti-aging. Então, todos os três tratam as marcas, mas cada um tem uma função específica.
Exato.
Então, o meu é anti-aging, que é diminuir linhas e rugas, né? Marcas de expressão. O seu é o acne.
Isso. E o da Bruna é pra peles normais, que é uma texturinha de um sérum.
Ele é bem levinho, é anti-marcas no geral e deixa a pele mais iluminada mesmo. Bem cheiroso também.
Muito é uma
bom.
Delícia.
Acho cheiro de nível.
É, eu também, não tem nada.
Eu achei muito legal ter as texturas diferentes, porque cada pele realmente é um tipo. E no Brasil, a maioria das peles, eu não sei o percentual, mas é muito, muito maior, é oleosa. Então todo mundo gosta de mais produto com textura muito leve.
É, exatamente, eu gosto bastante. E o grande lance realmente desse aqui da pele é que ela trata a pele oleosa, antiacne, e ela vai uniformizando todos eles, né? Esse é o grande lance desse ativo, o Lumina 630. Ele uniformiza a sua pele, ele trata e uniformiza, vai dando aquele... Aquela luminosidade, que é o que a gente... Que é o que a gente tá falando.
Com as suas coisinhas feitas.
Yeah. Isso é de
com
que,
a sua pele luminosa. Não, de verdade isso. Com a sua pele luminosa, bem... Você se sentir bem cuidado. Suas coisas feitas. Seu tempo dedicado a você. Não tem pra ninguém, meu.
Precisa de mais nada.
Precisa de mais nada, entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer pra mim falar sobre esse assunto. Tô muito feliz que a Nívia propôs da gente raciocinar esse tema.
Sim.
Porque uma pessoa iluminada com seu creminho passado, com suas coisinhas feitas, entendeu?
Sim.
Não quer guerra com ninguém, tá em paz, tá plena. Não tá nem se preocupando com o outro tá fazendo, tá mandando mensagem.
Tem gol interno, tem gol externo.
Você pode até se preocupar um pouquinho, mas ela olha pra aquilo e fala, é isso e isso.
Tchau.
Lê um livro. E isso é muito poderoso e deixa a gente muito mais bonita e luminosa, de verdade. Então, assim, apliquem não só os conselhos, mas também o creme e contem pra gente, comprovem como funciona os dois, né?
Temos um episódio?
Temos.
Temos.
Um episódio. Também para as amigas. Beijo.